2020. Nas eleições deste ano, foi reeleito novamente com 3.419 votos, sendo o sexto mais votado na cidade. Vereador, mais uma vez, boa noite. Seja bem-vindo ao Band Cidade. A primeira pergunta que a Band faz ao senhor nesta noite é: como começou sua história com a política de Vitória da Conquista? A gente divide aqui também as entrevistas, as perguntas com os apresentadores Paulo Martins e o Jackson Mendes.
Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Fazer um adendo a título de retificação. Na verdade, nossas eleições se deram em 2012, 2020 e agora em 24. É uma satisfação estar em mandato eletivo nessa cidade querida que é Vitória da Conquista, um povo desenvolvimentista, um povo bacana, acolhedor. E não é à toa que é uma cidade que cresce graças à sintonia do poder público e também dos empreendedores. Para a gente é uma satisfação. Eu comecei a militar politicamente no tempo da UESB, ainda egresso daquela universidade. Meu primeiro partido de filiação foi o Partido dos Trabalhadores. Logo depois migrei para o PCdoB, quando realmente tive a oportunidade de eleger no primeiro momento, partido do qual estou filiado até o presente momento, que faz parte da aliança do governo, né, do governador Jerônimo e do presidente Lula.
Vereador, o PCdoB é um partido sempre atrelado à educação. O que é que o senhor pensa, né? Eu me apresento mais uma vez, lembrando que como não sou da cidade, eu gostaria de saber mais para o futuro, mas no passado e para o futuro. O que é que o senhor pensa para a educação de Vitória da Conquista, uma vez que nós pegamos aí várias pautas falando sobre estrutura de escolas, e eu tive a infelicidade de ao vivo ter que mostrar uma extensão de uma escola com pinchações do narcotráfico, enfim, dessas facções. Mas o que é que o senhor pensa aí para o futuro da educação de Vitória da Conquista?
Excelente pergunta. A gente precisa compreender todos os desafios, mas entender que algumas pautas são prioritárias. Dentre elas, a educação pública, principalmente a educação básica. Precisamos avançar em passos largos, né, propiciando melhores condições, primeiramente aos profissionais da educação, passando pelos professores, pelos monitores, e a valorização, não só salarialmente falando, mas das condições de trabalho. Né? Nós tivemos exemplos ruins aí no processo de pandemia, onde boa parte dos professores, no primeiro momento, sequer tinham acesso a estruturas de trabalho, a exemplo de equipamentos tecnológicos. Então a gente precisa avançar, propiciar condições para a gente avançar desde a educação básica na tão sonhada educação integral. É uma pauta que o governador Jerônimo e o presidente Lula vem avançando em nível de estado, em nível de Brasil, mas a gente não pode adiar mais que nossas crianças realmente fiquem no ambiente escolar os dois turnos. Um turno efetivamente estudando e outro turno ali tendo acesso, né, à questão da cultura, do esporte, e aí avançando. Eu não tenho dúvida que é uma pauta imprescindível. Há muito dinheiro, né, destinado à educação, e a gente precisa avançar. Não só ficar em pintar paredes de escola, mas realmente avançar. Inclusive, temos alguns retrocessos diante da atual administração, isso tem que ser falado. A qualidade da merenda escolar caiu drasticamente. A gente tem várias queixas de pais de alunos, principalmente na comunidade ali, quilombola do Velame, alunos recorrentemente, Paulo Martins, passando mal por conta da má qualidade da alimentação. E nesse sentido, aproveitando o ensejo, a gente conclama a administração municipal para que reveja rapidamente a melhoria da alimentação das nossas crianças e também do transporte escolar. A gente, infelizmente, teve um retrocesso grandioso no transporte escolar. Há muitas empresas prestando serviço com má qualidade, com a frota realmente sucateada. Está se faltando recorrentemente monitores para se olhar as crianças pequenas nesse transporte aí, né, da escola para suas residências. Então a gente precisa estar vigilante. Obviamente aqui as críticas são construtivas, a gente precisa dar as mãos, passando já esse momento dos pleitos, e avançar efetivamente para oportunizar um serviço público cada vez melhor, principalmente educação e saúde.
Muito bem, doutor Anderson, boa noite e seja bem-vindo aqui ao Banco Cidade. O senhor está indo para mais um mandado aí, representando o PCdoB, né? A minha pergunta é: qual o seu vínculo com as bases ideológicas que seu partido defende?
Veja só, primeiramente, dar um abraço a todos os ouvintes, principalmente os nossos amigos, apoiadores. Aqui a gente já ouviu falar desse querido, dileto companheiro Benigno Ferreira. Um abraço carinhoso a você e toda a família. Agradecer também aos 3.419 eleitores que confiaram em mais uma recondução nossa ali na Câmara de Vereadores. E em nome de todos, agradecer o nosso coordenador de campanha, o companheiro Valdilino ali da Patagônia, que realmente trabalhou bastante para a gente chegar nesse êxito eleitoral. Então, assim, a gente compreende que é necessário ter os partidos para aprimorar as ações políticas, né? Já se cogitou, por exemplo, no Brasil recente, você autorizar campanhas individualizadas. Mas observe, se via partidos, que é uma agremiação, que em tese tem programas a se cumprir, tem debates, né? Tem todo um crivo, um controle, e você já vê eventualmente alguns erros, imagina se fosse propício campanhas individualizadas. Eu acho que a gente precisa apostar na reforma política, eventualmente tentar diminuir o número de legendas para não se ter legendas de aluguel, né? E cada vez mais ter programas partidários mais próximos da realidade do povo brasileiro. Penso eu que a melhor saída sempre é o equilíbrio. Obviamente a gente tem que defender algumas convicções e dizer, sobretudo e com muito respeito, quem sou eu para ser dono da verdade. Mas a gente está longe de ter um Brasil comunista. O Brasil é eminentemente capitalista, com muitas desigualdades sociais, né? A gente precisa enfrentar isso. Eu anseio pela renovação política, passando de forma nacional. A gente tem lideranças já bastante envelhecidas e a gente precisa estar sintonizadas com essas necessidades de renovação, obviamente de pessoas que também tenha um substrato, né, técnico, para que uma vez eleitos possa tocar com muita responsabilidade, com muita seriedade, os destinos dos brasileiros.
É o nosso Band Cidade hoje aqui no quadro Nossa Cidade. Estamos com o sexto vereador mais votado nesse pleito, o doutor Anderson do PCdoB. Você ouvinte que está nos acompanhando também pelas redes sociais, pode enviar aqui a sua pergunta, a sua mensagem. Vereador, quais as suas bases eleitorais e em quais bairros o senhor foi mais votado? E como pretende aí retribuir esse voto de confiança dado por seus eleitores? 3.419 votos.
Nós tivemos uma votação bem dividida, né? Digamos assim, cerca de 1.100 votos, 1.400 votos na zona rural. É um município com um território bastante extenso, com a população de zona rural também grande, e tivemos cerca de 1.400 votos na zona rural, cerca de 860 votos do lado de cá da cidade, cerca de 1.400 votos do lado de lá da cidade. Então temos vários redutos, obviamente alguns nos abraçaram de forma mais forte, e eu quero agradecer aproveitando o ensejo, como foi ali na Patagônia, no Cadija, no Jardim Valéria, no Conjunto da Vitória, né, na área mais central, do lado de cá também, nos bairros aqui mais tidos mais centrais, ali no eixo Recreio, Candeias. Então, um eleitorado bastante diversificado. E a gente fica muito satisfeito com isso. Nossas atuações, a gente parte da premissa de algumas bandeiras de atuação que a gente, ao longo da caminhada, vem fortalecendo, vem tentando contribuir. Uma delas é a agricultura familiar, né? Levando, sobretudo, assistência técnica para o homem e para a mulher do campo, tentando viabilizar as condições de fixar o jovem também ali nas glebas dos seus pais, para que não venha para o centro da cidade, para ser mais um número do inchaço ali do subemprego. A gente tenta trabalhar nessa perspectiva ali da melhoria da produção do homem, da mulher do campo e do jovem. Uma das bandeiras também de atuação nossa é o esporte amador, nas mais diversas modalidades. Por exemplo, na LCDT, que é o campeonato da Liga Municipal, a gente tem a grata satisfação de ser parceiro de três times, que é o Berigui do Bairro Brasil, o Maru do Alto Maron e o Moicanas, que foi o atual vice-campeão ali do conjunto da Vitória. A gente tem essa satisfação de contribuir com o esporte amador, com diversos babas, com diversas outras modalidades. A gente, infelizmente, não tem fala, mas não fala com tanta alegria. A gente gostaria que o esporte realmente fosse encarado como uma política pública com muita seriedade.
Nós não temos uma pasta específica só para o esporte aqui em Vitória da Conquista.
É uma das lutas. Penso eu que o próximo gestor precisa realmente botar como prioridade, a começar não só em falas, né, mas colocar orçamento para se viabilizar a criação da Secretaria de Esportes de Vitória da Conquista, porque o esporte hoje é tão somente um departamento dentro da Secretaria de Cultura. Então a gente precisa primeiramente avançar, quiçá avançar nas bolsas atletas. Nós temos municípios da envergadura de Londrina, no Paraná, que tem um projeto de bolsas atletas municipais. Temos vários atletas talentosos que poderia também tá recebendo, né, uma bolsa dessa, e paralelamente tá retribuindo aí, ministrando monitoria, aulas nos vários espaços que a gente tem. E bem verdade também melhorar, aprimorar e requalificar os vários espaços de uso coletivo, de prática esportiva, que lamentavelmente em Vitória da Conquista, seja na sede, seja na zona rural, é um caos. A gente tem ali na Avenida Brasília, no bairro Patagônia, uma praça com uma verdadeira vergonha. O alambrado caiu, as traves caíram. É um exemplo disso. A gente precisa encarar efetivamente o esporte como uma política pública com muita seriedade, dado a relevância que é na transformação de vidas.
Muito bem, agora aqui, mandar aqui um alô pro Mazinho, do Pé de Galinha, que tá mandando aí um alô para o vereador. Boa noite, Paulo. Não votei no vereador Anderson, mas parabéns pela sua reeleição, a reeleição dele. E pergunto qual o olhar dele para a zona rural. Vai responder depois do comercial. Segura aí, Paulo, sou o seu olhar para a zona rural agora a partir de 2025. 6h45 na Band.
Daqui a pouco a gente volta. Band Cidade. A Band TV está em conquista. Canal digital em 2.1. Assista ao melhor do esporte. Fique por dentro das notícias da Bahia, do Brasil e do mundo. Curta nossos programas de entretenimento. Band TV. Sintonize no modo automático da sua televisão o canal digital 2.1. É Band. É TV Band Bahia. Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Tá na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Em Vitória da Conquista você só encontra na Ergo Naturais, no Bigode do Pedral, no centro ou pelo WhatsApp 779-8100-3632. Peça já o seu.
O fim de mês imbatível do Atacadão voltou com ainda mais economia. Suco Maratá Nectar Uvas Sabores 200 ml 1,29. Bombom Lacta Favoritos 250,6 gramas 10,90. Margarina Denini com sal 250 gramas 2,25. Aproveite e pague com Pix as principais bandeiras de cartão de crédito e Vale Alimentação. Ofertas válidas até 31 de outubro para as lojas dos estados da Bahia e Sergipe.
Atacadão, seu parceirão.
E aí, vamos de mussarela então? Dá pra tudo, sanduba, a pizza da noite, até comer pura mesmo.
E se formos de prato? Quem prefere queijo prato?
Prato derretido é muito bom. Quem mais gosta?
Eu também gosto, mas eu voto na mussarela. Pode ser fatiada, quente ou derretida. Comigo, mussarela. Só dá ela.
Só dá ela? Ah, então sua mussarela é da vaca. Mesma marca do meu queijo prato.
Mussarela e queijo prato da vaca. Da vaca, só dá ela.
Gente, presta atenção. Antes eu pensava que precisava juntar um dinheirão pra tirar uma moto nova. Tô aqui na Moto Conquista e os meninos me explicaram que não precisa. Eu posso juntar um dinheirinho já comprando, em vez de deixar juntando teia na poupança. É facinho, ó que maravilha. Posso sair no primeiro mês com a minha moto zero. A nova Bi sai só 224. É um pouquinho mais de 200 conto por mês. Essa é pros corres. A CG 160, só 271. Moto Conquista, aqui na Bartolomeu de Gusmão.
No trânsito, escolha a vida. Olha, por que é Band? Eu acho assim que toca, acho que tudo que você tem assim, vontade de ouvir, né?
Precisando construir com rapidez e segurança, pensou em Primoquil, a marca líder em pré-fabricados em concreto de Vitória da Conquista. Soluções completas e otimizadas. Paredes, lajes, vigas, pilares e painéis. Otimização do tempo e agilidade na construção. Com a Primoquil você pode. Solicite um orçamento com a nossa equipe e concretize sua obra conosco pelo WhatsApp 779-8134-4401. Primoquil, uma empresa do Grupo Quiáquio.
Vem pro bosque dos pássaros se apaixonar.
No banco da praça a gente se encontra, na quadra de esportes que é um bom lugar. Rua iluminada com boa estrutura, bonita e segura pra gente morar. Bem organizada é de se apaixonar. No bosque dos pássaros, perto de tudo, com toda a estrutura, no melhor lugar.
O bosque Loteamento dos Bosque dos Pássaros. Realização Cubo e Ciclo Engenharia. Ligue 3422-9896.
No Brasil Atacarejo todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Feijão carioca caldão 1,5 kg, 5,79. Café Bahia almofado ou avago 250 gramas, 9,49. Macarrão espaguete comum pilar 400 gramas, 1,99. Ofertas válidas até 3 de novembro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso.
Sexta, dia primeiro, véspera de feriado no La Pança. Geana Lopes e banda interpretam os grandes sucessos de Marisa Monte. Uma noite incrível. Marisa por Geana. Cover artístico individual, R$20. Garanta o seu no Simpla.
Deixa eu dizer.
Sexta, dia primeiro, no La Pança. Marisa por Geana. Apoio Band FM.
Amor, I love you.
Boto
meu rádio na Band.
Band FM.
E não tiro mais.
Atual Têxtil, um grupo com mais de 30 anos no mercado. Estamos sempre nos atualizando na pesquisa de novas tendências, investindo em tecnologia, na capacitação da equipe, nas parcerias com os clientes, fornecedores e na geração de empregos e renda nos municípios e estados onde atuamos. Oferecemos produtos de qualidade e os melhores preços do mercado. São esses os pilares de nosso crescimento. Atual Têxtil. Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi, Feira de Santana, Salvador, Caruaru e Aracaju.
Conheço o sabor de uma vida gostosa e saudável. Especiaria. Tem tempero, tem. Tem castanha, tem também. Tem sabor do bem. Tem saúde, tem que tem. Tem fruto, semente, tem raiz, tem flor. Tem casca, textura, tem cheiro, tem cor. Todo tipo de erva, farinha, cozinha. Fica deliciosa com especiaria.
Especiaria. Loja Ceasa e Olívia Flores.
Saia do aluguel e mude hoje mesmo para o Duo Jardim Paradiso, que já está prontinho para morar. São casas de 2 ou 3 quartos, em condomínio com segurança e várias opções de lazer, inclusive piscina. No Paradiso, você parcela a entrada em até 60 vezes, tem subsídio de até 55 mil e ainda leva a documentação grátis. Ligue 3424-0333 e venha para o Duo Jardim Paradiso. Qualidade gráfico empreendimento.
1, 2, 3 e já! A vida é mais animada quando tem movimento. E pra não perder o ritmo, a Itadil facilita pra você. Compre agora o seu seminovo e pague a primeira parcela com 13º. São mais de 200 carros já emplacados e opções com até 5 anos de garantia. Aqui o financiamento é fácil e o plano do seu jeito. Saiba mais em itadilseminovos.com.br. Vá com a Itadil. De seminovo, a vida é mais divertida. Consulte condições.
Paz no trânsito começa por você.
Estamos de volta no ar Band Cidade.
6:52 na Band.
É, e nós seguimos. Boa noite, você ouvinte aqui do Band Cidade. Continuamos com essa série de entrevistas, os vereadores mais votados de Vitória da Conquista. E hoje no nosso estúdio, doutor Anderson do PCdoB. 3.419 votos. Paulo Martins, ouvinte, no pleito 2024.
Muito bem, alô, equipe Band FM, aqui é Carlão do Som. Parabéns pela iniciativa de ouvir os políticos comprometidos com o desenvolvimento da nossa cidade. Doutor Anderson já fez e tem muito para fazer por conquista. Carlão. E aí, Anderson? Carlão?
Um abraço a esse amigo querido, Carlão, dona Sandra. É uma alegria ser amigo dessa família. Também saudar aqui nosso Nilson Pinheiro, presidente do Sindicato dos Táxis, o Sincavi, que faz um trabalho de excelência à frente dessa categoria de permissionários tão importante, que muito ajuda os conquistenses, ajuda no fomento do nosso desenvolvimento. Um abraço especial e muita saúde, Nilson. A Hermes Escada também, Hermes Bonfim, ao companheiro Valber também, ligados à categoria dos rodoviários. É uma pauta que a gente precisa avançar, né, propiciar melhores condições de trabalho para nossos rodoviários, e a gente está à disposição para isso, e os parabeniza também por essa luta, mesmo sem estar à frente atualmente do sindicato, mas a gente sabe da preocupação de vocês, da boa vontade de estar fortalecendo a pauta e a classe dos rodoviários, e a gente está à disposição. Então, um abraço também a Mazinho ali do Pé de Galinha. Eu diria que o Pé de Galinha, o Iguá, hoje não é tão zona rural mais, está tão próximo aqui da parte central da cidade, né? Inclusive com o asfalto ali no término da gestão do nosso governador Rui Costa, melhorou o acesso ali para o Iguá, e hoje talvez seja considerado um bairro de conquista, não formalmente falando, mas comunidades queridas, o Iguá também, que a gente tem uma votação muito expressiva. Estender um abraço ao companheiro Cristiano, também ali a Rosa da Vila Serrana, que a gente fez um trabalho bacana de regularização fundiária ali, propiciou a entrega efetiva das escrituras da Vila Serrana 1. Nós tivemos a felicidade de estar aqui com o diretor-presidente da URBS, um amigo Teles, no programa de Paulo Martins, e realmente a gente plantou aquela sementinha e colheu bons frutos. Então, uma alegria muito grande. Eu acho que a gente tem vários desafios. Agora mesmo a gente ficava sabendo de mais um acidente numa das saídas dessas BAs, se vocês me permitem, tá saindo um pouco do tema. A gente falava de esporte, eu pretendo retomar, mas falar, a gente precisa também fortalecer a cobrança, sobretudo do governo do estado e do governo federal, para melhorar as condições de traficabilidade. Primeiro no anel, é inadmissível uma cidade do tamanho de Conquista, da população de Conquista, tá dia a dia nesse constrangimento, colocando as pessoas em sérios riscos ali que atravessa o anel por falta de viadutos e de passarela. A gente precisa avançar, né, rapidamente, ou senão uma grande saída, Paulo, talvez seja a gente entrar em diálogo aí com os entes políticos e passar para a responsabilidade de vez do município, para que o município possa zelar, né, já que ali é recorrente ali diário um grande fluxo, um grande volume de munícipes ultrapassando de um lado para o outro, e ao longo de anos, infelizmente, vem tendo muito acidente e ceifando as vidas. Falta-se, então, acelerar a realização desses viadutos, das passarelas, e iluminar. É uma vergonha aquela escuridão ali naquela passagem que vai para os Campinhos, que vai para o Simão, né? E também a gente precisa assumir essa cobrança junto ao nosso querido governador Jerônimo Rodrigues, para que ele viabilize a iluminação das saídas dessas BAs, seja ali próximo a DAS, agora também indo ali para Anangé. Agora mesmo teve um acidente, infelizmente foi ceifada uma vida, que a gente pede aí a Deus que realmente console, dê conforto à família desse empresário que ali faleceu, mas a gente precisa avançar rapidamente. E eu gostaria de pontuar aqui outra questão. Eu estou falando solto porque o tempo é escasso, mas Conquista cada vez mais precisa retomar sua vanguarda na questão do alinhamento político. Hoje é lamentável, eu falo isso na condição de aliado do governador Jerônimo, mas é lamentável a gente não ter sequer um secretário estadual de Vitória da Conquista. Com tantos quadros, com tantos professores aí nas nossas universidades, sobretudo na mais antiga, que é a UESB, né, que já tivemos em outros momentos aí quadros que deram grandes contribuições ao governo do estado. Então o nosso governador precisa rever urgentemente isso, colocando Conquista no lugar de importância e de destaque que lhe é de direito. Precisamos ocupar essas pastas junto ao governo do estado, precisamos ampliar as nossas representações políticas, porque toda essa luta, o orçamento é um só, do governo do estado, do governo federal. Então a gente precisa ter mais deputados, seja estaduais, seja federais, com essa representação mais forte de Vitória da Conquista, para que assim, voltando para a pauta do esporte, a gente possa ter mais recursos para estar fazendo a tão sonhadas iluminação, os alambrados, os campinhos da zona rural, já respondendo a pergunta de Mazinho, porque também a população da zona rural tem direito a ter acesso ao lazer, à prática do esporte. Como é que vai praticar esporte à noite quando chega do trabalho se não tem nada iluminado, né? Então a gente precisa reforçar daqui a 2 anos o número de representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal para que possamos ter cada vez mais recurso para viabilizar todas essas pautas tão necessárias e que é de direito da nossa população.
Você que acompanha a Band 99.1, também no Instagram, uma ótima noite. Hoje, uma segunda-feira, dia 28 de outubro. Doutor Anderson, o senhor é autor de importantes leis municipais de Vitória da Conquista, incluindo a que proibiu a conferência de mercadorias após a compra em atacadistas. Quais dessas leis foram mais importantes para a população de Vitória da Conquista?
É, a gente, nessa caminhada, teve a felicidade de, na perspectiva de um mandato participativo, ouvindo a população, de ter encaminhado alguns projetos de lei que se tornaram leis. Uma delas foi essa da conferência, que era um verdadeiro constrangimento ao sair, sobretudo desses mercados atacadistas, as pessoas tinham seus carrinhos verdadeiramente revistados, algo que ia de encontro, né, aos princípios do Código de Defesa do Consumidor. E a gente teve essa felicidade de instituir essa proibição sob pena de cassação até dos alvarás dessas empresas. Outro projeto que eu gosto bastante naquele tempo, hoje não, que é muito comum as pessoas fazerem as transações pelos aplicativos, os PIX, mas na época não tinha. E era muito recorrente, sobretudo idosos que via da zona rural, sacar o seu benefício mês a mês e ao sair das agências bancárias eram assaltados. E foi um projeto nosso que instituiu a obrigatoriedade daqueles tapumes ali nos caixas dentro das agências bancárias. Eu acho que foi um projeto à época de muita relevância. E dizer, as atribuições do vereador, infelizmente, são muito diminutas. São atribuições limitadas. Todo e qualquer projeto de lei que gera despesa padece de iniciativa do vereador, tem que nascer do executivo municipal, quem é de fato e de direito o gerente das finanças públicas, mas é uma função política de muita, quando bem prestada, de muita importância, seja nas suas atribuições principais, que é legislar e fiscalizar, principalmente fiscalizar a condução do executivo municipal. Eu tenho muita satisfação de ser uma oposição respeitosa ao governo municipal, não oposição às pessoas. A gente diverge momentaneamente da pauta programática, a gente tem muito respeito à pessoa da atual prefeita, dos seus colaboradores, mas tocamos aí 3 anos e 10 meses numa oposição firme e forte, com muito respeito, com muita coerência e ajudando a população de Vitória da Conquista, né? Denunciando excessos, muitas consultorias desnecessárias a gente denunciou e acabou inviabilizando a contratação, e a gente vem acompanhando principalmente essas obras. É lamentável, Paulo Martins, Sheila, você ter um equipamento esportivo que foi inaugurado, fruto do Finisa 2, né, cerca de 110 milhões, que se gastou cerca de 3 milhões ali na reforma do Murilão e vários erros, inclusive na concepção do projeto, não se colocou, não se previu ali a perspectiva da iluminação. É um equipamento que ficou com uso comprometido. Agora mesmo poderia estar acontecendo vários babas ali, várias outras modalidades na área externa ao campo, e não se pode, porque dos 2 milhões e 900, que é muito dinheiro, não concebeu uma iluminação. É um absurdo, a gente vem batendo nisso. Um ano depois de inaugurado o sintético, que fizeram muito mal feito, não fizeram a terraplanagem do campo, não propiciaram uma mesa de cimento, de maneira que a terra já misturou no sintético, os jogadores que vão jogar ali, principalmente da liga, que é LCDT, não aceita jogar lá porque machuca, contunde muito, porque tem muita terra junto ao gramado. Então foi um serviço de péssima qualidade que se fez ali, e a gente conclama a administração municipal que tome providências. Não se colocou as redes no fundo dos gols, os atletas quando jogam ali de dia, que só pode jogar de dia, a bola cai recorrentemente.
abriram, fizeram um armengo ali, abriram ali uma porta num dos muros. Então, assim, uma coisa muito mal feita. Conquista não merece isso, sobretudo Conquista não merece ver 2.900.000 aproximadamente, literalmente jogado no ralo.
Vereador, o senhor falou um pouco aí sobre o seu posicionamento, sobre a gestão, mas alguns vereadores que aqui já estiveram falaram do seu alinhamento com a prefeitura e em especial trata até da minha amiga, eu falo direto com a prefeita, o senhor é de oposição. Com isso, lhe atrapalha algumas demandas ou o senhor acha que todos têm o mesmo direito neste momento com a atual gestão?
Não, a gente compreende quem está no cargo eletivo, seja no legislativo, no executivo, né? Cumpre-se uma responsabilidade legal, né? A priori tem que se tratar dentro do institucional, mas é bem verdade que quem está na base dando sustentação ao governo acaba certamente tendo alguns, eu diria assim, não privilégios, mas alguns privilégios, né? Nem prerrogativo, alguns privilégios, né? De uma indicação de uma obra e tudo mais, de ser melhor ouvido. Eu não tenho dúvida disso, mas a gente paga um preço grande, mas eu não tenho dúvida nenhuma que mesmo na oposição, mesmo não tendo esse privilégio, a gente vem contribuindo com o povo de Vitória da Conquista, vem contribuindo com a própria administração. Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção, e eu gostaria de reproduzir de público. Quando do Finisa 3, né, desses 160 milhões, o Executivo Municipal encaminhou o projeto de lei para pedir autorização da Câmara de Vereadores. Eu acabei impetrando o mandado de segurança, elaborado por mim mesmo, assinado por mim, e a gente conseguiu uma liminar, sustando o andamento do projeto de lei que iria autorizar os 160 milhões, porque naquele momento padecia de alguns documentos tidos imprescindíveis. Um deles era o plano de trabalho, para saber efetivamente onde esses 160 milhões seriam aplicados. E também não tinha se a administração municipal, o Executivo Municipal, não tinha juntado, né, um balancete contábil para saber o real poder de endividamento do município, para que com isso não viesse a comprometer, sobretudo, o pagamento de outros serviços essenciais. E a gente ficou com essa liminar vigendo aí em torno de uma semana, depois derrubou-se no. A liminar foi cassada, né? Mas isso se viu, o trabalho da oposição nosso, com muito respeito, com muita coerência, com muita responsabilidade, se viu para que a administração municipal, o executivo municipal, qualificasse o pedido do empréstimo, uma vez que encaminhou no projeto de lei o balancete contábil e também encaminhou o plano de trabalho para saber dali onde seria gasto esse recurso, que são 160 milhões.
Muito bem, só registrar aqui algumas participações dos nossos ouvintes. O doutor Anderson, esse sim, tem conhecimento, posso falar por todo o apoio que ele dá em vários setores dessa cidade, posso falar da minha área que é o futebol amador. Anderson é um grande colaborador, Tico da Vila Serrana 2. Também aqui a participação do Arnaldo da Vila Serrana 1, diz que voltou no vereador, para ele não esquecer, claro, lá da Vila Serrana 1. E tem um ouvinte que participou aqui, e eu vou deixar que o vereador responda depois do nosso break, tá? Olá, tudo bem? Pergunta o Anderson como está a relação dele com o deputado Jean Fabrício. O nosso ouvinte, Rodrigo, muito bem, Xenia, quer falar uma coisa?
E também teve um ouvinte que perguntou da visão aqui do vereador na zona rural,
ele,
né, Paulo?
Ele pegou o gancho de Mazinho, falou algumas coisinhas, já respondeu essa pergunta, porque na volta ele vai responder essa aqui do nosso ouvinte. O nosso ouvinte veio aqui abrir o nome dele aqui, o Rodrigo, que pergunta a relação dele com o deputado Jean Fabrício. E na volta, o Jacques faz uma pergunta, a Xelinha outra, e depois vamos deixar ele para as considerações finais, ok? Muito bem, 7:06 na Band.
Daqui a pouco a gente volta. Band Cidade.
Oi, gente, aqui é o Marcelo Dias e eu tô aqui para te convidar para ouvir o Band Love nas noites da Band FM.
Band Love.
O que tem no Band Love? Tem a reprise da história de amor. Você gostou? Quer ouvir de novo? Não conseguiu ouvir de manhã? Escuta no Band Love. No Band Love, eu também vou mandar o seu recado de amor. Ah, e ainda tem uma playlist de músicas sensacional. Dá uma conferida. Vem comigo no Band Love, de domingo a sexta, nas noites da Band FM. Tô te esperando. Band FM.
Fecha com a
Simonete. Conjunto box casal com molas ensacadas, 10 de 99,90. Smart TV LED 42 polegadas Philco, 10 de 139,90. Caixa amplificada Anvox com 220 watts, 10 de 24,90. Estofado retrátil e reclinável, 10 de 224,90. Fecha com a móveis Simonete. Até 31 de outubro.
Tecnoágil, segurança humanizada, profissionais qualificados e monitoramento computadorizado 24 horas. A nossa equipe trabalha para proporcionar a você segurança e qualidade de vida, pois é nosso dever cuidar do seu patrimônio e de sua família. A Tecnoágil agradece a preferência. Tecnoágil 34210975. Tecnoágil, segurança humanizada.
Ferro é alumínio, é aço, metal, chapa e vergalhão. Alunox é mais fácil, variedade tá na mão. Tudo para o serralheiro, bom amigo, companheiro. Alunox, Alunox sem comparação. Alunox tem telha, ferro, metalão, chapa, aço, estrutura pra quem manda bem, já conhece bem. Alunox.
Alunox 77400980000.
Se você pensa que todas as escolas são iguais, vamos te mostrar como fazemos a diferença. Somos grandes em estrutura, atividades diversificadas, resultados, tecnologia e em talentos. O Colégio Sacramentinas combina conhecimento, desenvolvimento integral e valores que permanecem por toda a vida. Visite-nos e conheça nossas condições exclusivas 77991179692. Somos o Colégio Sacramentinas. Isso é o que nos faz únicos.
Todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Queijo mussarela litoral quilo 36,80, água mineral Dias Dávila 1,5 litro, 1,75, cerveja escolada 350 ml, 2,95. Ofertas válidas até 3 de novembro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso.
É uma rádio maravilhosa que tudo que a gente procura aqui a gente encontra.
Band FM.
Na Band.
Plantar o progresso, semear trabalho e desenvolvimento. Pensou em ferro, lembrou Isafé, que tem conhecimento. É a Isafé abrindo suas portas, melhor atendendo a cidade e o campo. Seja esquadrinha, chapa ou vergalhão, temos tudo em ferro para construção. Isafé. Isafé
3424-7007.
Ofertas turbinadas Fiat Camboi. Fastback Audace de R$ 149.900 por a partir de R$ 104.990. Cronos Drive a partir de R$ 89.990. Toda a linha Fiat Toro com desconto de até 11% para pessoa jurídica e produtor rural. Ofertas turbinadas Fiat Camboi. Vitória da Conquista, Brumado e Guanambi. Tele WhatsApp 77981081111. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você.
Com 3 ou 4 suítes, as casas do Maison Bordeaux têm até 210 metros quadrados de área construída. É espaço de sobra para você viver momentos inesquecíveis. Maison Bordeaux, lançamento da Pell Construtora no Boa Vista. Com casas com até 210 metros quadrados, vagas de garagem cobertas, área de lazer completa, a poucos minutos de shoppings, academias e avenidas importantes, com a tranquilidade de um condomínio fechado. Maison Bordeaux, qualidade Pell, qualidade de vida.
Tá todo mundo ligado na Band?
Ah, eu acho muito legal.
Band! Band FM é a rádio do meu jeito.
Stark Hanforth. Garanta a potência da única marca premium e exclusiva de picape do Brasil. Toda a linha Rampage com até 17% de desconto. Rampage RTA a partir de R$ 243.190. Rampage Rebel a partir de R$ 211.650. Venha para Stark e agende um test drive. Stark Ram em Vitória da Conquista. WhatsApp 77-2101-1080. Consulte modelos e condições. Paz no trânsito começa por você.
É hora
hora de investir em você e na sua carreira. A HNET é a sua parceira na jornada para a graduação. Temos condições especiais e descontos exclusivos em mais de 100 cursos de graduação e pós-graduação EAD. Venha conhecer nosso polo educacional. Avenida Olívia Flores, número 801, Candeias, em frente ao Rodelli, ou na rua Deraldo Mendes, 426, Brasil, próxima à feirinha, ou ligue para 77981157971.
A qualidade do Laboratório Análise você já conhece. Agora contamos com uma central de atendimento na palma da sua mão para agilizar o seu orçamento e agendamento dos seus exames laboratoriais. Disponibilizamos também de coleta domiciliar. Entre em contato com o nosso WhatsApp 77981171241. Repetindo, 77981171241. Laboratório Análise, desde 1998. Entregando o melhor resultado para você.
O dia que você mais esperava no mês chegou! Você comprou, comprovou e aprovou! E agora o Mega Dia Atacarejo vem aí com duas novas datas que vamos revelar em primeira mão. Então prepare o seu carrinho e venha economizar nos dias 30 e 31 de outubro. Em todas as lojas Atacarejo, em todas as sessões, não só em um dia, mas em dois dias de ofertas imperdíveis. Mega Dia Atacarejo.
Estamos de volta no ar Band Cidade.
6:13 na Band, é o Band Cidade até 5:05 aqui na programação da Band FM. Muito bem. Olá, boa noite a todos da Band. Parabéns, doutor Anderson. Deus abençoe sempre, irmão. Você merece estar onde está. Essa conquista realmente tem a ganhar com você. Nós nos representando na Câmara de Vereadores. Abraço, amigo. É o Galego, amigo de Hermes e também o Valber. Cadê aqui nossa Rosa da Vila Serrana? Tá mandando aqui um abraço para o vereador Anderson. Esse merece sim. Também mande um abraço ao vereador em nome do Borracha Queimada, Moicana, Wanderson, aqui da sintonia da Band. Muito bem, vereador, nós deixamos uma pergunta no ar sobre a sua parceria e também o seu relacionamento aí com o deputado Jean Fabrício, né? O nosso ouvinte deixou aqui uma pergunta antes do break e aí quer ouvir sua resposta.
Ok, eu gostaria de retomar aqui, estendendo um abraço para Gilbertinho da Santana Gás, para Walter Galego também, esse amigo querido, né, para todo o conjunto da Vitória ali, nossa Borracha Queimada, que inclusive a partir de uma intervenção nossa, a gente conseguiu cerca de R$800 mil a título de emenda parlamentar do deputado federal Daniel Almeida, já está contingenciado na Sudesb e está na iminência de soltar a licitação para viabilizar o alambrado e a iluminação desse campo do conjunto da Vitória, uma população bacana, um povo trabalhador e que gosta muito, principalmente do futebol amador. E pedir a Deus para logo logo a gente conseguir executar essa tão importante obra. Eu gostaria também de falar acerca de alguns desafios que a gente tem e penso eu que são, né, coisas extremamente relevantes. Eu acho que a gente precisa das mãos, né, a conjuntura municipal, estadual e federal. A gente precisa, não dá mais para adiar essa pauta aí da barragem do Rio Pardo. Conquista é uma cidade que atrai muitas pessoas, muitos investimentos e acaba se travando na falta d'água, né? A gente tem dificuldades hoje de autonomia hídrica para o consumo humano, uhum, né? Quanto mais para a questão da produção, principalmente da produção industrial e comercial. Então a gente precisa avançar nessa pauta da barragem do Rio Pardo para propiciar água, para aquecer, fomentar, incentivar a atividade industrial em nossa cidade. E quem sabe também até criar um polo de irrigação, né, dentro de um contingente de água suficiente, que seria esse projeto da barragem do Rio Pardo. E também retomar um projeto que a administração municipal teve a iniciativa de contratar uma fundação da UFBA, né, cerca de R$600 mil, uma fundação com muita expertise de desenhar e esboçar o projeto do polo têxtil, e a gente enquanto conquistense anseia e tem bastante necessidade de viabilizar um polo têxtil. Nós temos algodão aqui do lado, na região de Guanambi, na região do Oeste Baiano, né, nós teríamos teríamos esse insumo próximo e a gente necessita avançar para oportunizar a geração de trabalho, emprego, renda, principalmente para os nossos jovens em Vitória da Conquista. Então precisamos retomar rapidamente esse projeto aí do Polo Têxtil. E dizer também, o deputado Fabrício é um companheiro de partido, esteve em Conquista no mandato de vereador, esteve também no mandato, está no quarto mandato de deputado, né? É um quadro preparado e que eu não tenho dúvidas que tem preparo para qualquer cargo eletivo. Tomara a Deus que esteja se viabilizando outras oportunidades de maior relevância para que ele possa continuar contribuindo cada vez mais com Conquista e região sudoeste. Há exemplo, de repente, né, a possibilidade de disputar, quem sabe, a Câmara Federal para que possa ajudar a Conquista e a região sudoeste a trazer mais recursos e viabilizar tantos projetos que a gente necessita.
No quadro Nossa Cidade Hoje, com o doutor Anderson do PCdoB, o sexto mais votado na cidade. O vereador foi eleito pela primeira vez em 2012, depois 2020, 2024. Vereador, quais as principais metas no exercício do cargo de vereador neste novo mandato? E se o senhor pudesse definir a atividade do vereador, a importância dele para o município, como o senhor descreveria?
Invertendo aí a lógica, a importância, eu falava, né, do poder legislativo é fundamental, né? Os poderes, eles são harmônicos e independentes, né? Então, quando ele bem cumprido pelos seus representantes, cumpre uma tarefa importante. Penso eu que dentro das atribuições típicas do legislativo, que é legislar e fiscalizar, né? A fiscalização é muito importante. Nós estamos falando hoje em Conquista de um orçamento alto, na ordem de quase 1,8 bilhão. A previsão do orçamento que iremos votar para o ano que vem é em torno de 2 bilhões. É muito dinheiro, é muito recurso e a gente precisa estar fiscalizando ali para que esse recurso seja melhor utilizado e que principalmente propicie a melhoria do serviço público. Eu gostaria de pegar esse gancho de dizer, a gente precisa também rapidamente avançar no fortalecimento da saúde pública. A gente não pode ficar nesse jogo de empurra. A gente tem experiências de outros municípios, igual Feira de Santana, que tem UPAs geridas pelo município, Paulo Martins, e a gente não tem nenhuma estrutura do porte de uma UPA hoje gerida pelo município de Vitória da Conquista, que tem um orçamento na casa de 2 bilhões de reais. Então a gente precisa, logicamente, cobrar mais do Estado intervenções, que, diga-se de passagem, recentemente o governador inaugurou aqui vários leitos, ampliando a questão aí do hospital de base. Também reinaugurou o Afrânio Peixoto, hoje que é um centro de referência para trauma em toda a região. A gente, da parte do governo, vem avançando. Logicamente, a gente sempre necessita de mais, a gente vai continuar cobrando esses avanços, mas a administração municipal precisa fazer a sua parte. Não dá como se foi há cerca de 6 meses atrás, enquanto Guanambi, que não representa 1/3 do nosso orçamento, lançava a sua pedra fundamental para construção, início da construção do hospital do distrito de Mutans. Naquele mesmo momento, a administração municipal reinaugurava o poço da Gameleira, onde foi feita uma pintura e um puxadinho no fundo. Então, isso é lamentável, Conquista não merece isso, eu falo com muita responsabilidade. A gente precisa avançar no fortalecimento das unidades básicas de saúde do município, avançar também na UPA municipal, porque semanalmente a gente recebe vários pedidos de ajudar em rifas solidárias, porque as pessoas não têm acesso à consulta com especialistas, precisa de algumas especialidades, não tem acesso a essas consultas pelo SUS, né? Nessa perspectiva de neuropediatra, de cardiopediatra, né? Não tem, o SUS não disponibiliza, e também alguns exames tidos mais caros, né? A ressonância, se a comunidade que não tem plano de saúde e não tem condições de pagar no particular, não se permitir buscar solidariedade para uma rifa, não se faz. Então a gente precisa avançar nisso, a crítica é construtiva, nós precisamos fortalecer e melhorar a saúde pública municipal e, logicamente, sempre está cobrando nas melhorias a partir do estadual. E de imediato a gente tem a solução para isso. A prefeita Sheila precisa repactuar as suas cotas na policlínica, que foi um grande feito a partir do governo do estado, que entregou aos municípios da região. Só que, por exemplo, a gente tem uma cota comprada pelo município de Conquista para certos procedimentos muito baixa, longe da real necessidade da população de Vitória da Conquista. É um equipamento fantástico, muito moderno, com tomografias avançadas, mais avançadas do que qualquer hospital particular. Mas a prefeitura precisa direcionar mais recursos para aquela estrutura ali, que é a Policlínica Regional, para propiciar aí uma saúde mais eficiente, mais humanizada e de melhor qualidade para nossos munícipes.
Vereador, falando agora sobre a estrutura do fiscalizador, basicamente toda quarta-feira nós estamos ao vivo na UPA, e o senhor já falou aí, a UPA é gerida pelo estado. A pergunta que eu quero que o senhor responda, claro, o senhor não vai ter esses dados aqui agora, mas o senhor pode fazer um comentário sobre, é que toda vez que estamos na UPA, e quando essa UPA está lotada, as pessoas falam que saíram dos dois hospitais que são conveniados aqui e estão na UPA. Já fizemos várias pautas voltando para esses hospitais e o hospital está vazio. E aí nós voltamos para a UPA e essa UPA está lotada. O que é que está faltando? Existe um limite, você sabe se dizer, se existe um limite de atendimento para esses hospitais conveniados, ou está existindo mesmo, é muito mais fácil, vá para a UPA, e o povo não consegue atendimento. Pelo menos nós temos aqui várias matérias ao vivo aqui do Bando de Cidade, onde as pessoas falam, olha, estava no hospital X ou hospital Y desde X horas e viemos para a UPA porque 12 horas lá, mais 6 horas, 7 horas na UPA. A pergunta que eu faço ao senhor, existe um limite para o atendimento nesses outros dois hospitais conveniados aqui ao SUS, e ou tudo tem que ser na UPA realmente? Como é que está funcionando isso? Porque é o que o povo fala pra gente no ao vivo.
Não tenha dúvida, da gestão do saudoso prefeito Ezen para cá, houve uma diminuição considerável dos leitos contratados do SUS junto à Santa Casa de Misericórdia e ao Hospital Unimec. Né? Eles diminuíram grandiosamente os leitos contratados, de maneira que tudo está indo para a UPA, que é uma gestão do estado. Então a demanda fica grandiosa para a UPA e a gente precisa resolver. Não adianta empurrar, né? A gente não pode entender que os gestores que aí estão empurre responsabilidade, coloque embaixo do tapete. A prefeita aí está, que aí está, e o próximo gestor, né, que certamente pelo caminhada a carruagem, teremos novas eleições em Vitória da Conquista, tem que assumir rapidamente esse compromisso de viabilizar umas UPAs geridas pelo município, né, para que a gente possa realmente socorrer esse povo nosso que não aguenta pagar, ainda que indiretamente, tanto tributo, porque às vezes não paga no imposto de renda, mas paga indiretamente nas mercadorias, e quando chega ali, sobretudo com seus entes queridos, principalmente com seus filhos ou com seus pais e mães, não vê um pronto atendimento. Isso é lamentável. A gente precisa definitivamente tentar melhorar essa situação da saúde pública via o município e também o estado.
Muito bem, conversamos aí com o doutor Anderson Ribeiro, nosso convidado de hoje aqui, nesse quadro Nossa Cidade, né? Ele que foi reeleito com 3.419 votos, ele que pertence ao partido PCdoB. Vem, vereador, deixamos o espaço aí para as suas considerações finais aqui no programa Bando Cidade.
Eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus por tudo, pelo dom da vida, por essa recondução, e que ele continue nos dando saúde, sabedoria, senso de responsabilidade para trabalhar dentro das expectativas e do merecimento do povo de Conquista. Agradecer esse programa líder de audiência que faz comunicação com muita responsabilidade. Obrigado pelas perguntas. Agradecer também todo o nosso time de colaboradores, que aqui eu falava na pessoa de Valdir, nosso coordenador, Rodrigo Rodrigues também, aqui a nossa Ascon nos acompanha a partir da jornalista Cris. Agradecer também a minha família, em que eu faço no nome do meu tio, Aliomar Botelho, ali um dos proprietários do Hospital HCC, que não mediu esforço de nos ajudar também, né? De tá nos ajudando na vida e nessa recondução. Enfim, agradecer a todos e todas que nos dá dia a dia o incentivo, o sustento, né? A força para que a gente possa fazer essa luta. E, logicamente, longe do ideal, longe do merecimento do povo de Conquista, mas com a consciência tranquila que a gente vem trabalhando, sempre procurando melhorar, né, a qualidade de vida, propiciar dignidade ao povo de Vitória da Conquista. No mais, é dizer que a gente, longe de ser o todo conhecedor, a gente, o que fala aqui, fala com muito respeito, fala com muita humildade e sempre querendo colaborar, por entender que os avanços não jamais se dará por uma mão só, mas se darão por várias mãos. E que realmente se concretize logo essa questão aí do pleito municipal. Penso eu, pelas pesquisas também, eu havia falado isso um ano atrás, né, da inviabilidade eleitoral da prefeita. Não é nenhum demérito à pessoa dela, mas é por conta mesmo dessa questão da recondução, né? Eu penso ser muito pouco provável reverter, né? Então a gente está diante aí na iminência de novas eleições e que realmente seja um momento, ainda que rápido, de debates, né, de propostas e de pessoas que realmente possa ter a capacidade de nos representar, de fortalecer as políticas públicas. Conquista é uma cidade boa, companheiro que aqui chegava de Salvador, mas é uma cidade ainda muito desigual, principalmente quem anda a periferia de Conquista, e a gente precisa avançar para que seja uma cidade com oportunidades para a maioria, pelo menos para a maioria do seu povo. Então é o pensamento, a crença que a gente coloca, e no mais agradecer de coração esses 3.419 votos, e estamos sempre à disposição dos amigos, das amigas, do povo de Vitória da Conquista. Muito obrigado.
Vereador Anderson, nós aqui da Band agradecemos em nome da direção por o senhor ter aceitado o nosso convite. Abrindo um parêntese aqui, uma pergunta que a gente sempre faz ao vereador: qual o limite da relação entre vereador e prefeito? Para que os interesses da sociedade estejam acima da simpatia ou antipatia dos ocupantes desses cargos. É como manter o equilíbrio para que os interesses do povo estejam acima dos interesses dos políticos?
Não, uma pergunta importante, e não se dá só na perspectiva do legislativo com o executivo, se dá também em outras funções, a exemplo do judiciário, né? Eu costumo dizer que é sempre bom nas relações humanas a gente ter possibilidades de uma relação mais forte na perspectiva pessoal e da amizade, mas jamais misturando as coisas, né? Os limites impostos, e no que diz respeito ali à condução mesmo do compromisso do trabalho, não se deve jamais, né, se misturar a ponto de comprometer, né, uma certa independência, uma certa autonomia. Mas se pudesse ser amigo, melhor, mas o respeito também é imprescindível na perspectiva de que as coisas devem caminhar dentro da colaboração.
Vereador, muito obrigado pela sua presença, viu? E eu vou continuar curtindo aqui Vitória da Conquista, ainda bem que o senhor não falou da água que está poluída. Deus abençoe, sucesso, e gostaria muito de ir lá na frente dar boas notícias sobre os seus atos aqui na cidade.
Hoje recebemos em nosso estúdio o Dr. Anderson do PC do B, aqui no quadro Nossa Cidade. E você vai acompanhar também essa entrevista nos nossos canais, logo logo aí no bandconquista.com.br.